Bem-vindos ao podcast da Iris, o Iricine. Hoje a gente está recebendo aqui, tô eu, Renato Oida e o Pedro Sotero, e a gente está recebendo a Luísa Boticai e o Léo Bittencourt para falar sobre o filme deles, que foi um episódio da série mundial do Netflix, Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro. Obrigado por terem vindo, prazer em estarem aqui e vai ser bom o papo. Bom, a gente queria... Acho que é legal, pelo menos, cada um falar um pouquinho, assim, quem é, pra começar. Só pra gente também, pras pessoas conhecerem a voz de vocês e saberem quem vocês são, pode falar curtamente. E aí, depois a gente já parte pras perguntas do meu amor.
Beleza, vou começar. Eu me chamo Luísa Boticai, sou cineasta, diretora de fotografia e diretora.
Maravilha. Eu me chamo Leonardo Bittencourt, Léo Bittencourt. Bem, primeiro queria agradecer vocês pelo convite, é um super prazerzão estar participando da Iris, fazendo nosso podcast. Acho que eu e a Luísa temos um perfil parecido assim, como fotógrafo, porque nós dois somos diretores de fotografia e diretores também, né? A Luísa tem uma carreira até muito mais baixa do que eu como realizador, como realizadora. E foi um prazer enorme fazer parte do My Love, assim. Acho que depois, durante a conversa, a gente pode falar de outros projetos, outros trabalhos também. Até queria também deixar um convite para o pessoal aí no final do podcast para assistir outros trabalhos nossos, que estão inclusive no Netflix e em outras plataformas.
Queria agradecer muito a presença de vocês. Uma honra poder trocar essa ideia com vocês, falar do meu amor. Eu assisti o filme antes da gente conversar esses dias e... Foi muito tocante, assim, filme muito emocionante, muito bonito, trabalho sensível demais de vocês, uma honra poder escutar vocês sobre esse processo, principalmente um processo de um documentário. É isso, que você tem tantas delicadezas, tantas camadas aí para serem debatidas. Bem-vindos ao nosso podcast, e é isso, vamos começar.
Boa, então a gente queria saber, lá desde o início, como que... foi esse convite para participar dessa série e como que foi essa relação com a diretora, como que surgiu o meu amor na vida de vocês?
Então vou começar contando que eu já tinha uma parceria e uma história de trabalho com a Carol Sá. A gente fez uns trabalhos juntos, uns documentários muito bonitos sobre... mulheres artistas, a gente fez com a Lia Rodrigues, com a Jussara Marçal. A gente fez uma série de uns quatro filmes, média-metragem para TV, e outras coisas menores. Eu voltei a morar no Brasil há 8 anos atrás, e há uns 5 anos eu comecei a trabalhar com a Carol. E quando ela recebeu o convite do My Love, ela e a Fernanda também abriu, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu já conheci antes desse projeto. Elas pensaram na nossa parceria e foi uma alegria. Acho que assim, a Carol recebeu esse convite para esse trabalho como um presente. Ela batalhou muito para ter essas personagens, porque a gente assistiu junto o filme que iniciou toda essa vontade da Netflix, né? Que é um filme coreano, sul-coreano, de uns personagens bem velhinhos. Então tinha essa ideia de serem casais de idade avançada, que estão juntos há muito tempo. Eu acho que o nosso casal é um dos mais jovens. E na pesquisa teve esse encontro incrível com essa família, com a Nessinha, com a Jurema. E aí acho que foi uma batalha da Carol, no início, de conseguir... fazer passar que fossem elas. Elas eram mais jovens, elas eram esse casal. Eu não sei se tem. Eu não vi os outros ainda, os outros episódios, não sei se tem outro casal gay no projeto. E elas são muito especiais, então teve um amor à primeira vista, né, das duas partes, da direção e dos personagens. Então foi uma alegria começar. Tinha esse desafio e esse presente, essa. Esse jeito de trabalhar que é tão raro, né, de ter tempo para fazer. A gente já sabia que a gente ia filmar ao longo de 1 ano, e isso era incrível, isso era tipo, uma coisa uau. E, enfim, aí também já posso adiantar, né, porque a gente começa a trabalhar, começa a filmar com essa folga de tempo, A gente começa no Réveillon, mas a gente começa com uma estrutura muito aberta. Não tinha um roteiro pré-definido. Isso foi chegando ao longo e já era assim, uma decisão, né, da Carol, de se jogar, de entrar tateando nesse universo, sem ter tido tempo também de elaborar um roteiro. Porque entre a pesquisa, o encontro dos personagens, a filmagem, isso foi curto. O que a gente tinha de longo era o trabalho de filmagem. Então, já, a gente já sabia que era um filme que ia ser encontrado ao longo do processo.
Nessa pré-produção, já que ele... vocês já sabiam que ele fazia parte de um filme, quer dizer, de uma série que existiam outros filmes. E vocês receberam algum tipo de orientação, de tipo gramática visual, ou vocês estavam completamente livres para criar uma estética própria de vocês?
Eu acho que a gente tinha muita liberdade e a gente experimentou muitas coisas, né? A gente filmou muito, não sei nem quantas horas de filmagem, mas é uma coisa assim bem absurda, né? A gente filmava e a gente experimentou bastante, né? No filme tem essa parte da Umbanda, porque elas têm um terreiro de Umbanda dentro de casa, mas elas também fazem parte de um terreiro de Candomblé, que é em Piabetá, aqui na Baixada Fluminense. E a gente foi muitas vezes filmar longos, longos rituais e festas de candomblé que não entraram no filme. E a gente brincou muito com a linguagem, com essa liberdade. E como elas têm um pé na mística, né? A vida delas, ela é totalmente imbricada e misturada com a espiritualidade, né? Então tinha toda uma busca... em volta dessa linguagem, para falar sobre isso. Só que a gente estava fazendo também um filme internacional, né? Então, falar de candomblé na Netflix, não sendo o assunto principal, né? Acabou caindo. Assim, acho que ao longo e no final, o Léo pode também contar isso, acho que a Netflix começou a fazer umas exigências estéticas ou uns pedidos mais... concretos, e no começo a gente não tinha, a gente estava bem livre.
Porque a minha entrada, o meu processo no filme foi bastante diferente da Luíse, porque essa coisa, né, um projeto de um ano, com as diárias espaçadas, acho que a Luíse depois pode até explicar um pouco melhor sobre isso, mas ela saiu para fazer um outro projeto, uma outra filmagem, e eu entrei para continuar o trabalho. E eu entrei mais ou menos na metade, talvez um pouquinho depois do meio do que seria o nosso prazo de filmagem. E eu não conhecia a Carol. Quem me chamou para o trabalho foi a Fernanda Abreu, que é a produtora executiva do projeto. Queria até deixar um abraço para a Fernanda, que é uma grande amiga. E eu não conhecia nem a Carol e nem as personagens. A Nissinha, a Jurema e a família inteira são mulheres incríveis, muito forte, mas era basicamente um set de mulheres, só tinha o Thiago como técnico de som. Então, quando eu comecei, foi muita novidade, porque começar a criar uma linguagem com a Carol, seguindo já o trabalho que a Luísa estava fazendo, que as duas estavam fazendo, mas dar conta dessa continuidade da linguagem e também me relacionar e criar intimidade com a família toda, né? Apesar do filme se restringir mais a Jurema e a Nissinha, a família casa tinha muita vida, sempre tinha muita gente, num espaço muito reduzido. E a gente com uma câmera grande, uma câmera de ombro, enfim. Teve toda uma dinâmica que foi... eu dei muita sorte, porque aconteceu muito rápido. A minha primeira diária, inclusive, foi uma diária muito difícil, porque foi uma diária... de uma festa de Umbanda, no próprio terreiro, embaixo da casa da Nissinha e da Jurema, e eu comecei nessa festa. Então, se o espaço já é pequeno, com 30 pessoas dentro daquele terreno, pequenininho, que é o tamanho da casa delas, nossa, foi uma primeira diária assim, muito emocionante, até porque é um lugar muito forte.
E com muitas restrições, né? Porque acho que na festa de Umbanda você não tá livre para... Tem todo um código, tem tudo começar assim. Mas foi bom que também foi umas boas-vindas bem intensas, né?
Eu posso só complementar a tua primeira pergunta, Pedro? É só porque é interessante isso, porque a coisa da orientação da Netflix. Foi meu primeiro trabalho com a Netflix, eu nunca tinha trabalhado com eles. E conforme o filme foi... Porque a gente estava filmando e foi sendo montado ao mesmo tempo. E eles sempre recebiam as versões de montagem. Eles acompanham muito. de forma muito próxima os cortes e dão muitas orientações. Então, conforme foi o V1, né, a versão 1 de montagem, o V2, o V3, também os pedidos começaram a ser cada vez mais direcionados, cada vez mais importante também atender os desejos deles, que viam tanto de pedidos narrativos quanto pedidos estéticos também. Então, a gente pode até desenvolver um pouco mais sobre isso, mas a gente foi obrigado ali, último terço da filmagem, a mudar um pouco o estilo da filmagem por pedido da Netflix. E aí a gente pode desenvolver mais esse papo depois, se vocês quiserem.
Massa. Escutando vocês, me vieram já duas questões assim, diferentes. Eu acho que a gente pode separar as perguntas, mas é isso. Primeiro, como o Luiz falou e você falou, né? Luiz falou que passou muito tempo filmando cerimônias religiosas do Candomblé, né? E você estreou no documentário filmando uma cerimônia de Umbanda, né? E o quanto isso é delicado, né? Porque a gente está lidando com a religiosidade das pessoas, né? Isso, com muito equipamento, com equipe, né? Aí tem duas perguntas que me vêm à cabeça aqui, que eu queria saber de vocês. Primeiro, como é que foi feita essa escolha de equipamento, que você falou que é uma câmera no ombro, né? E tipo, por que foi esse equipamento? E se isso, para a linguagem de vocês, isso, vocês pensaram nessa escolha como uma forma de conceito mesmo, né? Tipo, de como se aproximar dos personagens ou não. E a outra é isso, como é que se postar numa situação dessa, né? Como é que vocês, como fotógrafos, pensam, tipo, como é que vocês têm que se comportar numa situação de uma cerimônia religiosa super íntima, né? E que vocês estão ali entrando num espaço super privado, super sagrado. E como é que vocês pensaram, como é que vocês agiam fisicamente nesse espaço, né?
E que, querendo ou não, vocês são os primeiros, né? Vocês são mais na frente ali, com a câmera já tá direto com os personagens, e como que essa dinâmica funcionou, assim, para vocês?
Teve a pergunta do equipamento e a postura, né, desse momento das filmagens religiosas. Então, a gente filmou com a FS7 e a gente, no começo, testou a primeira filmagem foi um Réveillon. A gente chegou, né, antes, né, na pré, conhecer, mas a filmagem mesmo com câmera e tudo, a Mara, inclusive, estava fazendo foco, e foi o Réveillon de 2018 para 2019. A gente estava com umas fixas, eu acho que com as CP2, mas eu já sabia que não ia ter foquista, porque os espaços eram muito pequenos e tudo muito íntimo, então eu já sabia que ia ser um trabalho com mão na lente. Acho que eu não usava nem follow, era mão na lente. E aí essas CP2 já não funcionavam, porque tinha aquele curso muito longo para fazer o foco. E na minha pesquisa e conversando com os amigos, inclusive com um amigo que mora em Paris, ele me falou dessas Fujinon, que são essas lentes zoom leves, super bonitas e boas para exatamente essa situação de documentário. E a gente tinha duas, né, uma mais aberta e uma mais fechada, que cobria tudo. E eu acho que foi bem acertado, acho que eu fui bem feliz com esse equipamento. E logo no começo a gente entendeu, como a gente tinha muitas diárias também, conversando com a Fernanda da produção, que valia mais a pena investir e comprar, né, uma câmera e as lentes do que ficar na mão de locador, né? A gente tinha tantas diárias de momentos diferentes, então para a gente manter a mesma câmera, as mesmas lentes, a gente ter a garantia. Então, isso foi muito legal, que deu um conforto para a gente. A câmera saía do set, ia para casa da produtora e a gente tinha isso. Isso foi ótimo.
Vocês estavam sempre com uma câmera, né?
Sempre com uma câmera. Nossa, já tem muito material com uma câmera, com duas. E você gostou de trabalhar com essas lentes, Léo?
Gostei. Inclusive, usei no outro trabalho, Luiz. Te copiei.
É legal.
Eu gostei bastante.
Eu fiz a pergunta de como dessa aproximação, de como se comportar nas cerimônias religiosas do filme, mas, na verdade, eu acho que isso é uma pergunta do filme num todo, né? Como era, assim, conceitualmente, na conversa de vocês, né? Com a direção e na hora de conceber essa câmera no set de filmagem, né? Tipo, se vocês tinham uma intenção de estar, tipo, tentar fazer o mais observacional possível e estar o mais silencioso possível, ou isso é impossível nesse tipo de documentário, existia muita interação de vocês com os personagens, da diretora com o personagem. É isso, eu acho que como foi pensado isso, né? A presença dos corpos nesse set de filmagem tão íntimo, tão pessoal, né? Tipo, e que não só perpassa pela vida íntima dessas duas, de Nissinha e Jurema, como você entra ainda no mundo, é isso, da religiosidade delas, né? Então, eu acho que vocês devem ter debatido muito, eu acho que seria muito interessante ouvir vocês falar sobre isso.
Eu vou começar porque eu estava nessa gênese do início. Eu tenho uma pesquisa já antiga, que a Carol conhece, que é com plano de sequência. Eu gosto de trabalhar com plano de sequência nos meus trabalhos autorais, e a gente trouxe essa ideia para esse trabalho, e câmera na mão, porque já era complicado estar com essa... A gente filmava num espaço de 50 metros quadrados, né? A casa delas, lá na Rocinha. Então, já era complicado estar com aquela câmera, botar um tripé ali, você já ocupava metade da sala. E era muito vivo, sempre com muita gente. Então, a parte que eu filmei, eu raramente coloquei tripé, muito raramente mesmo. Então, me ferrei fisicamente, que a gente filmava muito. Mas tinha essa ideia da gente trabalhar com a câmera na mão. E a gente tem esses personagens, né? Muito desse filme e dessa fotografia vem da entrega da Jurema e da Nissinha, que no começo estavam um pouco duras, mas rapidamente passaram a gostar e da gente e do filme, e de estar fazendo filme e de estar vivendo aquilo. E, enfim, depois pode contar mais detalhes, né, a relação da construção da casa e casa delas e tal, mas teve esse acolhimento incrível. Então a gente conseguia... Sempre uma mistura, né, entre, né, a participação, pedir coisas. A gente rapidamente estabeleceu uma intimidade total. Elas estavam ali para o filme, a gente estava ali para o filme para elas. Então, a coisa fluiu bem graças a esse... Mas que não foi evidente. As primeiras filmagens, acho que tem pouquíssima coisa. Talvez só o Réveillon, né, que ficou, porque... A gente teve que conquistar essa intimidade, esse lugar. E, enfim, de tanto que a gente se conquistou, que eu falo com elas uma vez por mês, durante toda a pandemia, super preocupada com as questões, né, das comorbidades, Jurema, como é que ela tá e tal. E elas estão super bem.
E posso falar que eu, assim, assistindo o filme, também fiquei preocupado, sabe? Eu falei isso pro Pedro, que a gente tava conversando, né, sobre essa intimidade que você acaba criando com os personagens, por estar justamente com a câmera ali tão perto, em momentos tão íntimos delas, né? E aí eu saí do filme pensando, nossa, mas será que ela tá bem na pandemia e tal, sabe? Com essa preocupação mesmo de espectador, engraçado.
Só queria falar uma última coisa para dar deixa para o Léo também, é que a gente filmou algumas cerimônias de candomblé, assim, do início ao fim. Nossa, dá para fazer várias longas com esse material. Mas eu acho que no terreiro de candomblé, em geral, assim, a gente, em comparação com a festa de Umbanda, acho que tem uma coisa mais... talvez tenha que se ter um cuidado maior, porque tem mais regras. Assim, a primeira vez que eu filmei, eu tentei iluminar, e aí assim, quase que derrubaram a luz, aí na hora que eu desliguei, a coisa ficou mais fluida, mas tinha assim, a possibilidade de estar nos cantos, né? E muito, né, os orixás, aquela dança dos orixás, um respeito, que eu acho que na festa de Umbanda tem uma liberdade maior. Na coisa da alegria, não sei, eu fui numa festa de Exu lá e a gente era quase convidado para entrar na roda com a câmera. Acho que tem festas e festas e lugares e lugares. Então, é isso, para deixar a deixa que vocês... Que acho que essa festa que está montada toda da Umbanda é você que filmou, né, Léo?
Essa foi. Então... Tem uma coisa que a gente às vezes fica querendo falar muito rapidamente na estética e a gente esquece que, na verdade, eu tinha um pensamento que começa lá na produção. E assim, eu estou falando especificamente na minha entrada. A Carol foi muito inteligente porque eu fui 3 vezes na casa da Jurema e da Nissinha na Rocinha sem a câmera. A gente foi lá só para papear, só para conhecer. Ficamos o dia inteiro lá, conversando com a família. Isso antes da minha primeira diária. Então, quando eu comecei a filmar, até porque a Carol já sabia que ia ser a festa do caboclo, eu não é que eu fosse íntimo delas, mas não era o primeiro encontro. Então, isso possibilitou um contato muito, muito mais natural, digamos assim, com a câmera. Elas já estavam acostumadas a ser filmadas, né? Tinham filmado muito com a Louise, mas não estavam acostumadas comigo. Isso foi uma inteligência da Carol muito grande. E a segunda coisa, na verdade, eu queria falar de três pontos aqui, puxando algumas perguntas que o Pedro já levantou. Filmar uma família, né, documental, ainda mais documentário de observação, e ainda mais uma festa religiosa, você precisa ter muito respeito e muito devagar. Mas antes disso também, ao mesmo tempo, na verdade, você está ali para fazer uma função. Todas as pessoas sabem que você está ali para filmar. Você está com uma câmera gigante no teu ombro. Então, ao mesmo tempo, a tua segurança passa segurança para as pessoas. Você ficar titubeando com muito porém, perguntando muita coisa. Eu fico o tempo todo com o olho no viewfinder, com o outro olho olhando para as pessoas. Eu vou medindo a minha distância e o meu, se eu estou atrapalhando ou não, pelo olho e pelo ouvido, né? Eu acho que documentário de observação, a gente não fala muito sobre isso, mas tão importante quanto o teu olhar é a tua audição, para você saber qual é o teu ponto de corte, você saber se você está incomodando, você saber qual é a distância. A distância você saca muito pelo ouvido, pela intimidade do papo, pelo assunto que está sendo dito. Então, né, um fotógrafo de documentário precisa de uma sensibilidade muito específica, né? Tem que ter noção de montagem para saber... Enquanto você está rodando um take, você tem que saber para onde você vai, né? Então, você tem que ter noção de como é que você vai montar essa cena. Muitas vezes, as coisas são tão rápidas que o diretor não consegue te passar a informação. Você também está trocando com o olho, porque a cena está acontecendo. Em algumas situações dá para repetir, mas numa festa de umbanda você não pede para repetir, né? Então, tem esse lance. Você começa devagar, sendo muito respeitoso, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar seguro. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber por que você está ali. Você tem que saber qual é o teu objetivo. E aí os espaços vão se abrindo. Você entra na festa, você faz parte da festa. E a segunda parte também, só para eu passar a bola para a Louise, para uma próxima pergunta... conforme a gente foi entregando para a Netflix as versões de montagem, eles foram pedindo, primeiro, antes até de uma questão estética, eles foram pedindo para... Porque é uma família com muitos filhos, é uma família muito numerosa, então eles queriam entender quem são aquelas pessoas, como é que aconteceram aqueles encontros. Então eles foram pedindo para as cenas ficarem... Primeiro pedindo informações, literalmente pedindo informações, e pedindo também para as cenas ficarem mais sucintas. E aí... a gente acabou sendo obrigado a mudar bastante a estética do filme, assim, passar por outros tipos de testes, de experimentos, que nos obrigaram a dirigir muito mais as cenas, a conversar com elas antes, a dar o assunto que elas iam conversar. A câmera foi para o tripé, as cenas passaram a ser muito mais amarradas, muito mais dirigidas. A Louise pegou um pedaço, uma parte da filmagem que foi... muito mais de descoberta e, nesse sentido, mais difícil por um lado também, porque está construindo do zero. Quando eu entrei e ainda vieram ainda mais as orientações da Netflix e dos coreanos, porque a gente tinha dois chefes. A gente tinha a Netflix e a gente tinha o diretor-geral coreano. Então, a gente tinha dois chefes, duas opiniões que não necessariamente batiam. Aí a gente foi sendo obrigado a realmente controlar muito mais o set. E a câmera foi pro tripé, e aí isso, botar um tripé no espaço de 50 metros quadrados. Aí eu comecei a jogar a câmera para fora. Comecei a enlouquecer a produção e tive muita... Tenho que agradecer muito os moradores da Rocinha, que a gente teve muito, mas muita boa vontade com eles. Tipo, às 10 horas da noite, do dia 31, duas horas para virada, eu incomodei três famílias para chegar na laje que eu queria para fazer um plano delas na janela, se preparando para ir pro Réveillon. Então... tem muitas coisas aí, né, que vão acontecendo, a gente vai descobrindo, experimentando e dando seguimento.
E, de certa forma, dá um pouco para sentir que existe esse misto, né, de coisas um pouco mais dirigidas e às vezes mais decupadas, e justamente do tripé, e um pouco mais que você sente que está ali acompanhando e descobrindo o que está acontecendo mesmo. E como que isso foi... como que vocês foram construindo também isso de dirigir um pouco, né? Isso acho que vem tanto da diretora, mas também, assim, da fotografia, de como que você tem essa naturalidade estando com a câmera, e se para vocês era importante ter essa naturalidade, ou se vocês também estavam assumindo de que estando com a câmera tudo muda e que tá tudo bem.
No fundo, as cenas eram sempre dirigidas, porque a gente combinava antes, né? A gente vai filmar uma pessoa na cozinha, fazendo tal coisa, preparando um café, ou indo pro, né, pro quarto. A gente o início era sempre uma combinação entre todos, né? Antes de começar a filmar. Mas, né, vocês viram que elas são atrizes natas, incríveis. Então, eu acho que era mais difícil, na parte que eu peguei, quando a gente precisava, assim, dar um assunto ou dar uma fala para a Missinha. A coisa ficava um pouco mais engessada. Mas quando a gente deixava elas mais livres, elas é mágico, né? Tem uma coisa muito mágica desse escutar, desse olho que olha, né, por fora do viewfinder, e de encontrar o lugar certo, no momento certo. E a gente fazia muitos planos fechados, que eu acho que depois disso mudou um pouco, né? Mas tem essa magia da dança dos corpos, e é isso, da gente encontrar o lugar. Acho que eu penso muito nisso, tem um lugar meio quase único de onde você está para filmar aquela cena, e aí a coisa desenrolava, porque elas eram muito incríveis. Então, raramente a gente pedia para fazer de novo. A gente fez algumas vezes, mas raramente, assim, dava. A gente filmava muito, muitas coisas, e a maioria era take único mesmo.
Eu acho que tem uma sabedoria aí que o fotógrafo tem que tentar, ao máximo, o que eu vou falar é óbvio, mas na prática nem tanto. Tem que estar o máximo perto da direção possível, né? Dirigir um filme, dirigir pessoas que não são atores é uma coisa muito difícil, ainda mais quando você começa a ter realmente demandas muito específicas do canal. Então, a Carol ficava um tempo grande conversando com elas, eu já estava com a câmera montada, estava sempre esperto, calado, do lado, olhando para a Carol, ela não precisava nem falar, ela às vezes olhava para mim, eu já sabia que eu tinha que ligar a câmera. Isso para pegar os momentos de espontaneidade, né? Ao mesmo tempo, tem essa vantagem de ter sido um filme feito ao longo de um ano. Então, quando a gente precisou dirigir mais, elas já estavam treinadas. Elas já sabiam mais ou menos o que fazer. E a sua pergunta, acho que a resposta seria mais ou menos as duas coisas que você falou, Renato. Porque, assim, esse papo de uma mosquinha na parede não existe, né? Assim, um set de filmagem atrapalha a vida das pessoas, sempre chama muita atenção. Está sempre todo mundo ligado que está sendo filmado. Ninguém é exatamente espontâneo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue ser... Ninguém, não sei, mas, enfim... Você não consegue manter o mesmo personagem durante muitas horas, durante muito tempo. Então, também tem uma esperteza muito grande da direção, que é deixar a cena acontecer, para elas relaxarem, para elas entrarem numa sintonia delas, para aí você começar a pedir o que você precisa. Então, esse momento de você saber quando dirigir é fundamental. Porque se você chega seco, pedindo para dirigir, uma pessoa que não é ator, não vai rolar. Então, você tem que saber sempre ir sentindo. O documentário tem muito... Você tem as coisas na cabeça que você precisa fazer, mas você tem que saber a hora que você vai começar a fazer cada coisa. Às vezes é melhor você esperar. E a gente espera muito no documentário de observação, né? A gente espera muito, filma muito, mas espera muito. E esse momento de quando você vai ligar a câmera é fundamental. E ter essa sensibilidade, porque isso é uma sensibilidade. E direção. E nesse sentido, acho que a Carol soube muito bem como se aproximar delas, ficar íntima delas. E ela frequenta a casa até hoje, todos nós, assim, a equipe toda ficou muito amiga da Nicinha, da Jurema, da Michelle.
Bom, acho que vamos falar então um pouco sobre luz, porque vocês falaram justamente sobre isso, de incomodar, né, de mexer no lugar, de estar lá e da naturalidade das cenas. Então, a gente queria saber um pouco como que funcionou a iluminação de vocês, também se foi diferente, se vocês passaram de um para o outro, como que vocês estavam acostumados a fazer, se usavam mais luz natural, se vocês levavam luz, artificial e quais, enfim, contem um pouco pra gente sobre isso.
Vou falar assim, eu usei pouca luz adicional e já não me lembro mais porque foram tantas diárias, mas no começo eu mudei todas as lâmpadas da casa delas e deu um up naquela, mudou até a relação delas com né, a sala, o corredor, tudo ficou mais iluminado e assim ficou. E a gente botou uns abajurs na casa. No Réveillon eu lembro que eu iluminei alguma coisa lá no Candomblé, mas depois eu desisti. E lá no, na casa de campo, né, em Engenheiro Pedreiro, também. Sempre tinha, né, um LED a tiracolo, mas eu usei pouco. Acho que o Léo fez uso mais de luz pontual, assim.
Eu acabei usando um pouquinho a mais, mas também, assim, tem que pensar que a gente está filmando na Rocinha, né? Não sei o quanto os ouvintes têm noção do que significa, mas as casas são muito apertadas, as casas são pequenas, com poucas entradas de luz. Então, a gente usou o máximo que a gente pôde a luz natural, mas isso que a Luísa falou de ter trocado as luzes já antes de começar a filmar, que melhorou muito a vida delas, inclusive, também, né, como a Luísa falou, mas isso foi fundamental, porque possibilitou com que a gente filmasse lá. Se já é difícil você colocar um tripé, imagina você botar um tripé e um tripé de luz, ou mesmo só o tripé de luz, não tem nem muito espaço, né? Você não consegue rebater, você não consegue filtrar direito, enfim. Eu acabei usando mais o LED, porque, principalmente no momento que a coisa ficou mais controlada, e principalmente também quando passei a filmar pro lado de fora, durante o dia, a luz que a gente tinha colocado não era suficiente para eu ter exposição para fora e para dentro ao mesmo tempo. Aí eu fui obrigado a entrar com painel de LED sempre rebatido no teto ou na parede, tentando manter a mesma pegada de luz e para ele não ficar muito, para não ficar visível, o mínimo possível, tentando manter a naturalidade do que seria a luz natural. Mas eu também usei pouco, usei algumas vezes, mas não usei tanto. Até porque a gente tinha uma estrutura muito pequena também, gente. A gente tinha, nós éramos a Fernanda Abreu, a Fernanda Dibo, também produtora, o Thiago, que era o técnico de som, e a gente tinha uma assistente só. Nós mesmos fazíamos o nosso próprio foco. Então, só você botar e tudo é escada na Rocinha, né, gente? Então, você tirar uma luz do carro que ficava não sei quantos degraus abaixo para levar para a locação, para montar essa luz, era um tempo grande na diária. Um tempo e perna, né? Não só tempo, cansaço também. Levar muito peso na escada, você vai cansando. E a gente fazendo câmera na mão, eu também fiz bastante câmera na mão. Enfim, tinha um raciocínio nesse sentido de tentar ter a melhor luz possível para as cenas dentro do tempo das diárias e dentro do nosso cansaço e a nossa capacidade física de carregar os equipamentos.
Mas dá para ver essa intervenção de vocês, assim, eu, né, com meu olho de fotógrafo, acredito que as pessoas que não trabalham diretamente com fotografia acreditam que aquilo ali foi tudo luz natural, mas eu, conversando com o Renato, até antes da gente falar, eu falei, cara, eu acho que tem ali um trabalhinho de luz prática, né? Eu acho que, com certeza, eles trocaram as lâmpadas, Luiz e Léo devem ter levado umas lâmpadas que eles gostam, botado a lâmpada quentinha, um abajur ali e ter trabalhado muito com essa coisa da luz prática, né? Que eu acho que nesse tipo de situação é um caminho
que você chega na casa da maioria das pessoas no mundo e tá tudo aquela luz horrível, né? Azul, verde, não dava.
É isso. Hoje em dia, tipo, todo mundo só compra luz branca, tipo, e muito, às vezes, forte, ou então fraca demais, ou tá velha e flicando, né? Então, tipo, como é importante a gente ter nosso kitzinho de luz, dos dimmers, né? Uns abajuzinhos, um paninho que você enrola numa lâmpada para dar uma quebradinha, né? Tipo, isso faz toda uma diferença, né, no visual do filme.
Total. Ainda mais num lugar tão escuro, né, Pedro? Assim, acho que se a gente tivesse feito esse preparo, a Luísa fez isso muito bem também, eu também complementei um pouquinho, mas se a gente não tivesse tido esse cuidado, simplesmente não seria possível. Só com luz natural na casa não tinha como. Lembrando também que a gente está filmando uma família negra, né, de pele retinta. Então, assim, a gente precisava ter um cuidado também com que as nossas personagens estivessem bem, né, estivessem bonitas, estivessem com a sua plenitude na imagem. Afinal, O filme é sobre ela, é sobre amor, então também tem que ter um cuidado extra nesse sentido, né?
E dá pra ouvir isso no som, porque você também comentou, o som do filme é muito bom. E o Renato falou assim, tipo, você várias vezes você tá ali íntimo na cena, porque é isso, e não é tão comum, né, em documentário você ter um som tão limpo e tão bem trabalhado. E foi muito massa saber que é isso, que existe essa falsa, uma mítica troncha, né, de que o fotógrafo não tem muita paciência com o técnico de som, que fique, e que no documentário isso não pode existir, né, tem que ser realmente ali uma parceria lado a lado, né, tipo, um respeitando o espaço do outro, né, tipo, como você falou, ele também, às vezes eu já trabalhei que o técnico de som falou, corre que eles estão falando não sei o que lá no outro ambiente, vai lá que... porque ele está ouvindo, porque a pessoa está de lapela, então, tipo, é realmente um amigo, é uma pessoa, inclusive, amiga da direção, dá toque na direção, opa, começaram a falar sobre não sei o que, vamos, né? Então, quando você tem um técnico de som parceiro, realmente é muito bom.
Não, tem tanta coisa para falar, agradeço o Léo que lembrou da gente falar do Thiago, porque é fundamental. O Thiago é uma pessoa muito querida, que estudou comigo na escola, então, quando chamaram o Thiago, foi uma surpresa muito... muito boa, e ele é incrível, super competente. A gente tinha uma transmissão de pensamento, e quando isso rola é uma alegria, assim. E ele, eu acho que ele também aproveitou disso, de poder filmar ao longo de bastante tempo, de encontrar suas marcas, de a gente voltar sempre para os mesmos lugares, e a gente teve pouquíssimos, nem me lembro de ter tido algum problema, né, entre a gente, ou as coisas fluíram super bem. Incrível o técnico do som, muito doce.
O Thiago é muito doce. O Thiago é muito doce, muito atencioso, até porque senão não teria condições, né? Você numa equipe de 5 pessoas, se começa a dar estresse, se tem uma briga em departamentos, o filme inteiro perde, né? Nunca é bom, mas num filme de ficção isso fica muito mais diluído. Você filmando dentro da casa de uma pessoa, você também tem que ter respeito com seus personagens, né? A gente tem quase como obrigação de tentar deixar o set agradável, né? Porque se sente muito mais do que num filme de ficção.
Sim, e o Pedro falou isso de que o som ele vai complementar a sua imagem, né? Então não adianta você fazer a sua imagem ali sem ter um som que depois vai engrandecer ela. E dá para sentir muito isso, está muito impresso. O som, assim, complementa demais as imagens, dá para ver o casamento deles ali perfeito. E a um ponto de você pensar, você, assim, não o público geral, né? Mas a gente, enquanto assiste, pensar justamente nessa relação e pensar que deve ter sido uma ótima relação e de conseguir, pelo olhar, saber aonde cada um tem que estar e como se posicionar e o que fazer, né?
Eu, pela primeira vez na vida, eu tive a função invertida. Agora, na pandemia, eu fui rodar um documentário e que eu estava co-dirigindo com o Ivo, que é outro diretor de fotografia, de Ivo Lopes, né? E aí a gente estava dirigindo e a gente chamou as pessoas que trabalham como assistente da gente para fazer a fotografia, né? E a gente teve um dia que a gente não tinha técnico de som. E eu falei, que nada, eu faço som. Joga para mim que eu faço som, né? Eu pedi o gravador, nunca tinha feito, né? Pedi o gravador, peguei o boom, não sei o quê. Cara, foi um dos maiores pesadelos da minha vida. Tipo, eu terminei o set, assim, dizendo assim, cara, eu respeito agora esses caras mil vezes mais agora, sabe? Tipo, o cara com o gravador e operando o boom, tipo... Cara, o boom anda 1 centímetro da boca do personagem, o som é completamente outro, né? Tipo, é quase como o foco, né? Tipo, eu entendi que o trabalho do microfonista é quase como o do foquista, são centímetros que você tem que manter o microfone no eixo, né? Para você estar com o som full, né? Funcionando, né? E foi um aprendizado assim de um dia que mudou radicalmente. Falei, caralho, é realmente um trabalho muito delicado, muito sensível. Precisa de uma pessoa muito talentosa para estar ali, parceira, e porque é muito complexo, né? Todo o universo sonoro, né? Porque a gente não está ouvindo o que ele está ouvindo, né? Que é esse ouvido ultra ampliado, que está percebendo as mínimas nuances, respiração, tudo.
Total. E muito cansativo também, né, Pedro? Pensar que você tem um mixer de 6 canais com, sei lá, 2, 3 lapelas, põe uns 10 quilos na tuas costas, mais se operar uma vara de boom com esse nível de precisão e mixar ao mesmo tempo.
Toda a parte técnica e as pilhas e tudo que pode dar errado e todas as interferências. Na Rocinha, a quantidade de interferência também que tinha. Mas eu lembro que na escola de cinema que eu fiz lá na França, tinha isso do primeiro ano. Todo mundo tem que fazer tudo. Você tem que montar, fazer som, fazer continuidade, porque aí tu vê as picas de cada parada e passa por tudo. Eu aqui na pandemia estão me chamando aí para filmar, né? Poucas filmagens, e aí às vezes é assim, né? Aí tu faz a imagem e o som. Caralho. Ai, que merda. Mas você vai, né? Pô, você tá filmando lapela, não sei o quê, zoom, puta que roubada.
Eu queria até fazer uma sugestão, ouvir a opinião de vocês, dessa diferença entre ficção e documentário, né? Porque, por exemplo, na ficção, sei lá, o teu maior parceiro ali é o diretor de arte, né? Que vai estar construindo a imagem junto com você. Você tem obrigação de ter uma... Obrigação não, mas o ideal é que você tenha uma boa relação, né? Num documentário, o teu maior parceiro da equipe técnica é o técnico de som. Porque você tem que ter uma dinâmica e uma dança com ele que tem que estar muito afinado. Porque senão a gente se atrapalha, ainda mais num espaço muito pequeno, né? Eu até fico, agora é minha vez de fazer uma pergunta, se vocês me permitem, ver o que vocês acham dessa comparação entre ficção e documentário e as nossas parcerias, o nosso jeito de trabalhar no set.
Ah, eu acho que... Na ficção você tem que ter essa mesma parceria com o técnico de som também. Só se talvez na concepção você entenda que vai ser, as coisas vão ser dubladas e isso seja uma coisa muito do início, mas é uma coisa que tem que estar no equilíbrio ali. No set, na hora do set de filmagem é isso, o diretor de arte é o técnico de som, é uma troca o tempo inteiro assim. Eu acho que talvez é isso, no documentário seja ainda mais sensível, porque eu acho que ele vira um parceiro, inclusive, criativo, assim, né, tipo, por estar com esse acesso, mas, inclusive, é isso, cada dia eu acho que esses processos são mais parecidos, né, tipo, de filmar, quando você escuta a realização de um documentário, você entende que ele é muito parecido com o de uma ficção, né, que o que a gente, essa ilusão do que a gente cria, de que não existe tanta intervenção, é muito falsa. Então, tipo, eu costumo dizer, é isso, documentário às vezes é isso, são ficções de autorrepresentação, né, tipo, é um personagem que você cria ali e você tá pedindo para outra pessoa atuar, então acho que as duas coisas andam meio juntas, na minha percepção, não sei, Luiz, como são as...
Nisso da ficção eu ouvi alguém falando de, inclusive, você falar pro técnico de som, ah, não, você pode entrar com boom aqui, estamos num plano aberto, mas pode entrar com boom que depois eu filmo um plate, e aí eles cortam rapidinho ali, e sabe, você pode ter um som muito melhor com... Acho que esse tipo de coisa, né, dá pra trazer de um pro outro, talvez.
Não, eu já fiz isso no documentário algumas vezes, se a câmera tá num tripé e eu sei que tem um muro atrás que não tem nada balançando, etc, eu já cansei de pedir pra entrar. Eu falei, cara, pode entrar que depois a gente apaga. Esse tipo de parceria é muito importante mesmo. Mas você tem que saber quando dá para pagar, né?
Acho que é isso, né?
Eu posso fazer um último convite?
Claro, pode.
Então, queria aproveitar e convidar também os ouvintes a verem um outro projeto que eu fotografei, dessa vez um de ficção, que também está na Netflix, que é o Cidade de Pássaro, do Matias Mariani. Que é um trabalho que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho. Se quem tiver interesse e quiser assistir, tá aí. Netflix, Cidade Pássaro.
Boa. Vai estar na lista.
Oba.
Fechou? Obrigado, gente. Obrigadão.
Muito obrigado vocês.
Também adorei. Obrigada, gente.
Obrigado demais.
Para mais informações sobre os projetos e links que a gente comentou nos episódios, acesse o nosso site, iriscine.com. E segue a gente no Instagram, @iris_cine. Obrigado pela audiência, eu sou o Renato Ueda e a gente se vê no próximo episódio. Falou, galera!